Mar Urbana Culta, Bobina número 31, Inquérito Brasil, São Paulo número 91, Diálogo entre informante e documentador, temas 19, Agricultura, 20, Animais, número do informante 107, sexo masculino 31 anos, documentadoras Iroko Chicuta e Berenice, data 19 de setembro de 1972, duração do inquérito 40 minutos, pista 1 de 52 a 682 giros. Gravador marca National modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 19 de setembro de 1992. Fernando, você parece que tem um passatempo que é bastante interessante. Poderia dizer qual é, o que, que você faz então nas suas horas livres?
Sim, passatempo eu tenho, mas o interesse depende do que a pessoa considera que seja interessante para si. Para mim, eu considero como interessante cuidar de plantas. E em razão desse meu interesse, eu me associei com um português. Esse português é paisagista formado em Portugal. Veio para o Brasil há questão de uns 8, 10 anos, mais ou menos. E juntos nós compramos uma pequena chácara em Itapecerica da Serra, perto de São Paulo, lugar montanhoso. Dizem que os alemães, eu sou descendente de alemães, gostam de lugares montanhosos. Eu gostei de lá. Formamos juntos uma pequena sociedade particular, não inscrita em nenhum lugar, isso é importante. E começamos a plantar árvores ornamentais lá, várias espécies. As mais usadas em ajardinamentos e arborização de ruas.
Quais, por exemplo?
Por exemplo, bom, Sibipiruna, nome científico Cesalpina peltophoroides. Pau-ferro é da mesma família, mas Cesalpina também. Espatódia, o nome científico Espatódia campanulata. Que mais? Pau-cigarra, ipê roxo tem vários tipos. Tem um que tem 5 folíolos, esse se chama pentafila. Outro que tem 7 folíolos, esse se chama heptafila. Ambos são roxos. O nome científico é Tabebuia impetiginosa. Você vê, a gente vai aos poucos sabendo o nome científico das plantas. Esse conhecimento é meramente prático, né? Em razão do que fico sabendo, das vendas que a gente faz, às vezes, olha, nem sempre a gente consegue vendê-las. Então, fico sabendo do nome científico das plantas. O ipê amarelo, essa é a árvore símbolo do Brasil, né? Tem também inúmeras espécies, dependendo do crescimento dela, do formato que ela adquire quando adulta, e também da casca dela. Existe uma que tem casca grossa, outra casca lisa. Outras árvores que nós temos lá, depois arbustos, azaleas, hibiscos e várias outras espécies que eu não me recordo no momento. São nomes todos meio complicados.
Agora você poderia, por exemplo, descrever para a gente um IP? IP comum?
Ou qualquer outra planta
uma
que
outra.
Achar melhor?
Descrever uma planta. É difícil. Porque, veja, o meu conhecimento que eu tenho de uma árvore é meramente prático. É gostar de ver uma árvore, de vê-la nascer, crescer, cuidar dela, saber como tratá-la para que ela adquira um formato ideal, que torna essa planta possível de ser utilizada em ajardinamentos, em ruas. De descrever? Francamente, não sei.
O que chamaria mais atenção?
As árvores? O que eu acho que chama mais atenção? A ramificação, os ramos da árvore, como esses ramos se colocam, se dispõem, a florescência da árvore, o momento em que ela floresce. Se quando ela floresce, a árvore tem as suas folhas ou não. Por exemplo, o ipê perde as folhas no inverno e floresce no início da primavera. Então, quando ele floresce, normalmente não existem folhas. apenas as flores que se notam. E os ramos? Por exemplo, no pau-ferro. É uma árvore que eu acho linda, muito embora a florescência dela seja praticamente nula. Ou melhor, ela floresce, mas não se nota a flor, por ela ser muito pequena. Mas a disposição dos ramos, o formato que essa árvore adquire quando adulta, o fato do tronco dessa árvore descascar-se anualmente e revestir-se então de tonalidades mais escuras e mais claras, é uma característica do pau-ferro que eu acho bonita. O ipê, o fato dela florescer no momento em que ela não tem folhas, normalmente. Existem certos ipês que guardam as folhas. Existe um ipê que nasce em cerrados, sobretudo na região do norte, digamos, noroeste de São Paulo, de Mato Grosso, sul de Goiás, sul de Mato Grosso, não em todo Mato Grosso. É um ipê de cerrado. É uma árvore pequena, minúscula, que floresce raramente, mas cujas flores são lindas, uma tonalidade de amarelo vivo, que não se encontra em outros tipos de ipê amarelo. O ipê amarelo do breve. Esse ipê nasce em grandes grupamentos, normalmente em regiões onde existe bastante água, alagadiças, né? Por isso se chama ipê do breve. Que mais características? A sibipiruna. A sibipiruna é uma árvore também muito bonita. Um verde intenso. Quando as folhas estão nascendo, elas têm uma coloração acobreada e, à medida que vão se tornando mais velhas, vão passando para um verde claro e do verde claro para o verde escuro. A fluorescência da sibipiruna é muito bonita. É um cacho de flores amarelas, não muito grandes, uns 2 centímetros mais ou menos de raio, e o centro é marrom. A espatódia é uma árvore de crescimento muito rápido. E a fluorescência dela também é em cachos, flores grandes, 5 centímetros mais ou menos, em vermelho, rubro. Bonitas. É isso.
Você estava falando assim a respeito do cuidado especial que você tem com as plantas.
Sim. Bom, o cuidado.
Todo cuidado.
O cuidado está também relacionado, intimamente relacionado, às possibilidades de se ter algum lucro. Possibilidades econômicas da plantação. Quanto maior o cuidado, mais a árvore se adapta aos fins a que nós destinamos, ou aos fins em que existe proveito econômico. Por exemplo, para que uma árvore nos dê lucro, é necessário que nós tenhamos cuidados desde quando ela nasça. E nós temos despesas quando plantamos a semente. Então, quanto o maior número de sementes que nascem, menor é o gasto por unidade que nós temos com a muda. Então a semente deve ser, desde logo, cuidada com fungicidas. O fungicida mata os germes que a semente porta. Depois, quando plantada, ela deve ser plantada num local especial, um canteiro bem preparado, um adubo e terra fofa, a terra que deve ser posta sobre a semente deve ser peneirada, também com matéria orgânica, portanto, ela deve ser misturada com um adubo orgânico. E depois, à medida que ela vai nascendo, ela deve ser novamente, o canteiro, nesse caso, deve ser novamente cuidado com fungicidas. E também, com adubo, nesse caso não adubo orgânico, adubo inorgânico, esses adubos químicos, né, dissolvidos na água, assim, que rega a planta.
E essa semente, quando está para nascer, tem um nome especial ou não?
Eu desconheço. Se tiver, eu desconheço. Não sei. Semente que está para nascer. Semente que está para nascer. Está germinando, mas eu acho que não. Eu desconheço um termo especial. Realmente, como já lhe disse, meu conhecimento é quase que só prático, né? Conhecimento científico não tem nenhum disso, né? É um hobby, plantar plantas. E que mais? Cuidados ainda.
Depois que ela...
Certo. Uma vez que a planta adquire um certo tamanho, ela deve ser transportada ou deve ser replantada, chama-se repicar. Essa linguagem, eu creio que também não é absolutamente científica, deve ser uma linguagem normal da pessoa que cuida desses negócios. Eu conheço o repicar.
O que é o repicar?
Repicar consiste em tirar a planta do canteiro e plantá-la num laminado. Laminado é uma espécie de vaso feito de uma madeira fina, não sei, uma madeira bastante fina. E do laminado, ela depois de já ter adquirido alguma resistência, portanto, já ter depois começado a ter novas folhas, ela então é plantada no chão, propriamente. No chão, cuidados especiais. Algum herbicida, algum fungicida também é interessante pôr, porque às vezes a planta adquire fungos, as folhas ficam recobertas de fungos que impedem que a planta cresça normalmente e retarda o crescimento. Também adubo, nesse caso adubo químico, por ser mais fácil, a aplicação mais barata também. Outro cuidado é a poda, isso é importante. Fazer com que a planta adquira, que o tronco da planta adquira uma altura determinada e somente depois comece a ramificar-se. A altura é necessário cuidar-se bem, porque numa rua não é possível plantar-se uma planta que tenha ramificações logo embaixo. É necessário que as ramificações comecem a partir de 1,5 metros, 2 metros, mais ou menos. Então a poda é importante, é um cuidado importante quando a planta já está se desenvolvendo na terra. Pois outro cuidado é estaquear a planta. Fazer com que a planta cresça reta. Então, põe-se uma estaca junto à planta, amarra-se o caule da planta junto à estaca, de maneira que ela cresça reta. Eu acho que cuidado seria só esse. No plantio, no crescimento da planta, só esses os cuidados.
Quer dizer, depois de grande, é só o cuidado da poda?
Praticamente só da poda. Só.
E
não
aí,
importa.
Quer dizer que nessa fase do pé, quando é mais novinho, que exige maiores cuidados.
Perfeito. Ele é mais suscetível a adquirir doenças, normalmente fungos. Ah, outro cuidado que eu esqueci de me referir é a questão das formigas. As formigas é um inimigo desgraçado. A formiga chega lá à noite, na calada da noite, como diz um poeta, ou sei lá o quê, e tira todas as folhas da planta durante a noite. A formiga não mata realmente a planta, mas ela tirando as folhas, ela retarda o crescimento da planta. Esse outro cuidado, não realmente na planta, mas para evitar que a planta seja atacada por insetos.
E o que usaria para evitar isso?
Formicidas.
Só?
Só. Só. Existiria um outro método, né? Que é igual aquele da pessoa que vende naftalina para matar baratas. Então, o comprador pergunta, como é que eu vou usar isso? O vendedor diz, é fácil, você pega a naftalina e atira na barata, no estilingue, com a mão mesmo. Né? Existiria então esse método, pegar as formigas uma por uma. Mas não dá, isso não dá certo, já se mostrou que é anti-econômico e não dá certo porque você nunca mata todas as formigas.
Muita paciência.
É, muita paciência, e não dá. Porque a formiga tem um crescimento muito, ela se desenvolve rapidamente, né, a partir do ovo, alimenta-se de fungos e poucos dias ela já é uma formiga que pode atacar uma planta. Ela tem um crescimento suficiente para ir cortar as folhas. O jeito então é aplicar formicidas líquidos, o melhor é gasoso. Então, um outro formicida consistente numa isca envenenada. A formiga vê-se atraída pela isca. Então, leva a isca para dentro do formigueiro e deposita-a juntamente com as folhas que ela cortou. Essa isca envenenada envenena todas as folhas. Nas folhas vai nascer o fungo. O fungo é o alimento da formiga. Então, a isca envenenada alimenta a comida da própria formiga.
Uhum.
Essa extermina mesmo. É talvez a melhor. Outra é uma formicida gasosa. É líquida, mas em contato com a é líquida sob pressão. Tirando o líquido libertado, ele torna-se gasoso, mas mais pesado do que o ar. Então, esse ar injetado no próprio formigueiro, no conduto usado pela formiga para chegar até a panela, que é onde ela deposita os alimentos, esse gás vai se depositando também no local aonde, no local mais baixo, por ser mais pesado que o ar, no local onde ela reserva os mantimentos dela. Ou melhor, onde reserva as folhas que vão produzir os fungos, que é o alimento da formiga.
Além dessas árvores que você mencionou, vocês têm algum outro tipo de planta?
Não. Eu mencionei também alguns arbustos, né? Hibiscos, azalea. E, além desses, existem outros cujo nome me foge à lembrança. Azaleas, hibiscos. Existem outras plantas rasteiras, não são arbustos. Gramíneas. Lírios. Essas gramíneas, além do lírio. Lírio, nem sei se é gramínea. Mas é semelhante a uma gramínea.
Por quê?
Pelo crescimento dela. Ela é rasteira e as folhas, as raízes, são radiculares. Elas se dispersam homogeneamente pelo solo. Não é um peão, uma raiz que segue direto para o fundo e depois ramifica-se vez ou outra. Mas são raízes que, a partir do caule, do início do caule, nascem e se dirigem para todos os cantos. Na terra, claro, não para cima, para baixo.
E que outro tipo você teria?
Francamente, eu acho que é só. Existe esse problema econômico a considerar. Se você diversifica muito a sua produção, você torna ela mais cara. Porque você não pode ter grandes quantidades de uma só espécie, mas sim poucas quantidades de muitas espécies. Isso, economicamente, não é vantajoso. Então, nós evitamos. Por hora, ficamos apenas nas árvores e em alguns arbustos. As árvores mais utilizadas em arbustos de maior saída no comércio. Né?
Você falou que a azalea é um arbusto. Como é que ela é?
Bem, a azalea está florescendo agora. Flores mais ou menos 3 centímetros de diâmetro. As flores podem ser singelas ou dobradas, isso é, ter várias pétalas. Essas flores, coloração roxa, amarela, roxa, branca, vermelha, rosa. Essas principais. Depois existem híbridos mesclado, rosa e branco, vermelho e branco, mesclado, pintalgado só.
Essa coloração, aonde que fica na flor?
Eu me refiro sempre à pétala.
É a pétala.
Da flor.
Ah,
sim. A coloração é da pétala. Como já lhe disse, descrever é difícil. São arbustos pequenos, né? Meio metro de altura, mas ficam maiores, não? No correr dos anos, como, por exemplo, eu já vi azaleas com 20 anos de idade, 30 anos, tem uma altura de 2 metros, 2 metros e meio, pode-se até, por meio de podas, conduzir a planta a formar um túnel, uma espécie de proteção a um caminho, para sombrear o caminho. São arbustos muito bonitos, porque também florescem muito. Não perdem as folhas. Então você vê uma árvore, um arbusto, uma azalea, com as flores e folhas normalmente verde mais intenso. E agora, a saída, logo após terminar o inverno, a azalea, as flores, ou melhor, as folhas das azaleas têm um verde bastante intenso. São folhas velhas e misturadas com a florescência, dependendo da cor.
E que outros tipos de flores assim?
As flores não nos interessa. Eu acho muito bonita a flor, mas não nos interessa cultivar a flor. Entendeu?
Uhum.
Então, o agapanto floresce. Dá uma fluorescência roxa, não, roxa não. Um azul tendente ao roxo. Dá em cachos, em pendões. É bonito quando você tem vários agapantos. Não só algumas mudas, mas várias touceiras num local plano. Aquilo fica tudo roxo na época de finados que floresce, daqui a pouco está florescendo.
logo começo.
Isso.
Isso, agora voltando um pouquinho, você tá, falou a respeito do IP, certo? Que em várias regiões é diferente. Isso é por causa da semente ou por causa da terra?
Não, nenhuma nem outra. Existem cerca de 40 espécies de IP. São todas tabebuia, que é a família do IP. E essa família subdivide-se em várias espécies. Eu citei o IP amarelo e o IP roxo, são os mais comuns, mas existe o IP branco também. No IP amarelo, talvez existam cerca de 25, 30 espécies de IPs amarelos. A distinção entre os vários IPs amarelos, às vezes a fluorescência, a forma de florir, às vezes a coloração mais intensa ou menos intensa do amarelo. Normalmente é a casca que distingue. Tem o IP amarelo cascudo e o IP amarelo liso. O liso tem várias espécies. Esse IP de cerrado é também amarelo, totalmente diferente dos outros. A flor é de um amarelo bastante intenso, mas as folhas são grandes e recobertas com um pouco de cera que impede que a planta transpire muito. No cerrado chove pouco e é muito quente. Então a natureza protege a folha por meio de uma pequena camada de cera. É uma folha mais resistente e a planta com isso não transpira muito. É um IP baixo, não cresce muito. É arbustivo esse IP. Adquire, por exemplo, o tamanho de um IP que a gente encontra na Avenida Paulista, tem 8, 10 metros de altura, às vezes. Ele é menor, um metro e meio, quando muito.
O IP, para estar tão espalhado assim, ele nasce da semente mesmo? Ou como é que
não, sempre da semente. Sempre da semente. A semente do IP dá em, como é que eu diria, uma espécie de bisnaga. Essas bisnagas existem às vezes centenas de sementes. As sementes são espalhadas pelo vento, são muito leves.
E de que resultam essas sementes?
De que resultam?
Como é que fica, forma uma semente?
Bem, não é muito diferente dos homens. A flor tem um óvulo que é fecundado. Se fecundado, nasce o fruto. No fruto, as sementes.
O IP tem fruto?
Sim, toda a árvore tem o seu fruto. Toda. Aliás, talvez eu erre ao dizer que toda a árvore tem o seu fruto. Parece-me que existem certas espécies que se multiplicam por outra forma. Não por frutos, mas não tenho certeza. Em todo caso, se não forem todas as árvores que se multiplicam por sementes, é a grande maioria. Né? O que não se multiplicaria por sementes seria inexpressivo. Agora, talvez o motivo da sua pergunta provenha de uma outra circunstância. O fato de como multiplicar certas espécies de uma maneira mais fácil. Por exemplo, a azália, você multiplica por meio de estacas, não por meio de semente. Quando você quer cruzar uma azália com outra para produzir um híbrido, você então vai procurar fecundar uma flor de um tipo de azália com o pólen de outro tipo de azália, obtendo o fruto, espera o fruto amadurecer, colhe a semente, planta a semente e produz um híbrido de azália. Mas o normal na reprodução das azáleas, no sentido econômico, de facilitar a reprodução, é por meio de estacas. Então toma-se os galhos mais finos da azália, corta-se de uma determinada forma, tira-se as folhas para evitar a transpiração e planta-se as estacas diretamente. Isso facilita muito a multiplicação da azália. Mas, em princípio, todos os tipos de árvores, arbustos ou plantas, quaisquer que sejam, é possível multiplicar-se por meio de sementes. Muito embora, economicamente, às vezes é mais interessante multiplicar por meio de estacas. Existe um outro tipo, euforquia. Uma planta em que é difícil de multiplicar-se por meio de sementes. ou porque ou também difícil de multiplicar por meio de estacas. Então faça a euforquia. A euforquia consiste em tomar-se um ramo da árvore, o arbusto, cortar-se esse ramo pela metade. E nesse local do corte, amarrar um pouco de musgo. Molhando-se sempre esse musgo, aos poucos vai nascer alguma raiz da parte em que foi cortada do caule da planta. Uma vez nascidas as raízes, corta-se a estaca abaixo do lugar onde nasceram as raízes e planta-se na terra. Esses seriam realmente os três métodos de multiplicação que se usa no cultivo de plantas ornamentais. Né?
Agora, se quisesse obter uma espécie nova, seria pela estaca mesmo?
Não. Então, seria sempre por meio de híbridos. Né? Nessas condições, deveria utilizar a inseminação. Né? Inseminar uma folha, uma flor, com o pólen de outra.
Como é que é esse processo?
Bem, você pegaria o pólen de, suponhamos, uma azália branca e uma azália vermelha. Você pegaria o pólen da azália vermelha e colocaria no estame da azália branca.
Na flor viva?
Exato, exato. E você então fecundaria uma azália branca com o pólen de uma azália vermelha. Produzida a semente, planta a semente que vai nascer um híbrido. Nós nunca poderemos saber que tipo de híbrido será. Se será uma azália de coloração intermediária entre o vermelho e o branco, ou se será uma azália rajada ou pintalgada. Você, numa só fecundação, você às vezes pode conseguir vários tipos de flores. Por exemplo, entre o vermelho e o branco, teoricamente você pode conseguir um híbrido rosa, um híbrido rosa ou vermelho rajado de branco, ou um híbrido rosa ou vermelho pintalgado de branco. Isso é possível fazer, né? Assim que se faz também os híbridos de orquídeas, que são plantas que têm-se mais interesse em se conseguir híbridos, né? Para aperfeiçoar a planta, para fazer com que ela tenha mais resistência a doenças e para produzir fluorescências diferentes das primitivas. Né?
Orquídea, o que é? Não é um arbusto, nem uma gramínea.
Bom, aí você me pegou no pulo. Não sei. Não sei. Orquídea, eu não sei o que é. Não sei.
Ela também é obtida através de sementes?
Os híbridos, sim. Sementes, você pode também multiplicar a orquídea por meio de cortes no caule. Você, por exemplo, tem um ramo de orquídea com várias folhas. Uma folha sempre dá após a outra. Você então secciona este ramo e deixa algumas folhas separadas da outra. Nessas folhas separadas, que a rigor já é uma planta perdida, morta, às vezes nasce também outras folhas. Então você, de uma muda, você fez duas, três.
E tem um nome especial para isso?
Deve ter, mas não pergunta para mim.
Além da orquídea, há alguma outra planta que pode ser multiplicada dessa forma?
Muitas, inúmeras, mas da mesma forma, não adianta me perguntar que eu não sei.
Você não,
né?
Lembra de não nenhuma sei. Planta?
Não é bem lembrar, sabe? Porque nós, na nossa chácara, nós não multiplicamos as plantas por essa forma. Quer dizer, eu só conheço por plantas que eu multiplico por meio de estacas lá, ou plantas que eu multiplico por meio de sementes, normalmente é sementes. Estacas são apenas alguns arbustos, né? Eu lembrei outro tipo de arbusto, eufórbias. Eufórbia é uma planta muito interessante. Você às vezes vê plantas, todas da família eufórbia, você não jura não serem das mesmas famílias, dadas as diferenças flagrantes que existem entre umas e outras. Por exemplo, o bico de papagaio é uma eufórbia. Tem outros tipos de eufórbia que eu não sei o nome, mas a folha das plantas é totalmente diferente da do bico de papagaio.
O bico de papagaio faz uma confusão tremenda, eu nem lembro, mas eu não sei exatamente A coloração, como é que ela é exatamente? Eu confundo muito com uma outra planta, eu dou o nome de...
Bom, as eufórbias, todas as eufórbias têm leite no caule. É, o bico de papagaio, quando da fluorescência, as folhas nascem vermelhas ou rosas ou brancas, dependendo do tipo. É isso. É a única coisa que eu poderia dizer-lhe assim, de imediato, sem pensar muito do que a forma do bico de papagaio.
O que se pensa que seja flor é folha.
É folha, correto.
E a flor propriamente?
Está bem na extremidade do ramo que acabou de dar as folhas vermelhas, ou folhas coloridas. Né?
Essa flor tem pétalas também?
Não, não tem pétalas. Pelo menos eu não. Eu acho que não tem, né? Porque eu entendo como pétala de uma flor, uma qualquer coisa, digamos, que tenha uma coloração que seja notável à vista facilmente. A flor do bico de papagaio é tão minúscula que você quase não vê. E não nota nenhuma. Um pedacinho qualquer dela que possa parecer como uma pétala. Então eu acho que não tem pétalas. Né? Agora um cientista pode dizer que tem, eu não sei.
Você lembra algum outro tipo de planta que seja. Apareça. A pétala é a folha.
Que a pétala não. É a folha. Sim, sim, entendi.
Entendeu? Ah.
Não.
Aqui tem uma que é branca. Eu lembro que geralmente em finados, que parece muito.
Finados, é, branca.
Ela parece muito com lírio.
Não sei, né?
Não.
Não é bem se eu não lembro, que eu não sei mesmo. O conhecimento que eu tenho de plantas provém das plantas que nós cultivamos lá. Né?
Vocês não cultivam flores especificamente?
Não. O que dá flor, dá porque tem que dar. Mas o nosso interesse não é bem a flor, né?
Agora, dentro daquelas aves que você falou que não davam fruto, você lembra de algum?
Propriamente, elas não é que deixam de dar frutos. É que o fruto dificilmente dá sementes. Ou se dá a semente, é difícil fazer com que a semente germine. É difícil de dizer uma árvore que dificilmente dê sementes. Eu francamente não sei dizer.
Mas nesse caso, não dando semente, como é que ela se multiplica?
Ou por meio de estacas, ou por meio de euforquia.
Mas nesses processos é preciso a interferência do homem, não é?
Sim, é preciso.
Mas não há um outro processo?
A natureza deve ter. Mas esse processo eu não sei. Provavelmente eu não saiba porque o processo da natureza não é econômico. Que empresa. Sabe o que é isso? Não sei. Francamente.
Agora, se você tivesse que colocar, assim, ampliar, que outros tipos de plantas você colocaria?
Se eu tivesse que ampliar?
Variando os tipos.
Coqueiros. Coqueiros é interessante. Não só economicamente, como também por serem bonitos. Né? E o coqueiro é uma planta de crescimento muito lento. Em razão de ser o crescimento dela muito lento, dificilmente ela é cultivada. Poucas pessoas o cultivam. Normalmente, coqueiros, palmeiras, a gente vai pegar no mato e traz para a cidade. É uma planta que sofre muito, porque ela tem uma condição completamente... É diferente na selva, no mato, do que encontra aqui na cidade. O ar, uma não é poluído, outra é mais úmido. A planta ressente muito. Né? Além de coqueiros e palmeiras, outro tipo. Pinheiros. Acho bonitos. Muito bonitos. E existem dezenas de tipos diferentes de pinheiros.
E como você diria?
Bom, eu lhe poderia talvez mostrar fotografias, ou então andar no pinheiral e lhe dizer, olha, esse eu acho mais bonito, esse eu acho mais feio. Mas nomes, não sei. Nomes não sei.
Talvez pelo formato, né?
Formato, eu prefiro os irregulares. Mas existem alguns regulares bonitos também. Aliás, no geral, o pinheiro é regular. Ele tem um crescimento regular, né? Os vários ramos, uns são equidistantes do outro, eles formam um conjunto harmônico, mas tem outros que não são regulares. A folhagem se ramifica, se dispersa, como se fosse uma árvore. Eu diria que esses são os mais bonitos, são os mais raros, dificilmente se vê um aqui no Brasil, dificilmente.
O pinheiro é apenas ornamental?
Não. Você, do pinheiro, extrai a resina faz papel, extrai madeira, não é ornamental. E tem também pinhão, né, que a gente come. Ah, quando você come pinhão?
Acho que é na festa de frio, né?
É, exato. Festa de São João, São Pedro, né? Faz bem, comer pinhão pela madrugada fora. Não te aconselho isso.
E quanto à parte de flores?
Flores. Bem, flores, eu acho as flores muito bonitas, mas eu não conheço nada de flores, realmente.
A não ser que você mencionou, né?
É, exato. Rosas são muito bonitas, mas não conheço. Falando em rosas, eu me lembrei de outro tipo de multiplicação, a enxertia. Né? Enxertia eu me esqueci. Isso é muito grave. Não para mim, porque eu não uso enxertia. Né? Nós não temos plantas que seja interessante praticar-se enxertia. Mas enxertia é um método de multiplicação das rosas, por exemplo. As rosas, quanto mais bonitas, normalmente elas são mais fracas no sentido de crescerem, no sentido de darem uma florescência bonita. Então, normalmente utiliza-se numa rosa mais delicada um cavalo de rosa brava. O cavalo é o caule mais as raízes, o início do caule mais as raízes de uma rosa brava, uma rosa que tem bastante força. Nesse cavalo enxerta-se um ramo de uma rosa de um crescimento mais frágil. O cavalo, então, facilita com que essa rosa adquira um crescimento melhor, evolua melhor, tem uma florescência mais forte, né? Flores maiores, mais bonitas. Para a gente presentear as moças, que as moças gostam das rosas, ou não gostam das rosas, preferem as vermelhas. Normalmente não sei por que preferem as vermelhas. Será que é a cor de sangue?
É.
Não sei não.
É porque as cores têm uma simbologia variada, né? Talvez seja por isso.
É possível. Chuta, mais alguma?
E além de rosa, você não lembra de nenhuma da flor?
Lírios.
Jardim, por exemplo, comum, esses?
Ah.
Que a gente vê normalmente. Assim.
Margarilhas. O que mais? Olha, francamente, não sei. Infelizmente, a gente vive tão apressadamente, tendo necessidade de fazer tanta coisa, que a gente não pode adquirir um conhecimento muito amplo a respeito de tudo aquilo que nós gostaríamos de saber. Por isso, o que mais eu posso lhes dizer é sobre aquilo que eu trato quase que todo fim de semana.
Então,
as coisinhas que eu tenho lá. O que eu não tenho, eu sei, quando eu vejo, eu distingo. Mas, para você me perguntar de chofre, quais são as outras flores, eu não sei. Eu só fico na dúvida. Me foge a lembrança.
Para serem vistas, né? Você não tem intenções de ter plantas que possam dar proveito. Por exemplo, comer.
Sim, eu creio que eu tenho uma tendência a ser, como seu pai diz, gurícola. E Sempre gostei de fazenda, de criação, de plantações. Sempre. Eu realmente gostaria não de viver aqui em São Paulo, mas no fim do mundo, Mato Grosso, Goiás, lugares onde a civilização, pode-se dizer, ainda não tenha chegado. E lá criar gado. Plantar aquilo que é necessário para a subsistência da gente. Tornar-se mais ou menos autossuficiente, no sentido de alimentação.
Necessário para viver.
Bom, eu sou meio carnívoro. Portanto, o necessário é ter umas vacas e, ao mesmo tempo, preservar o ambiente natural numa certa área para deixar que os bichinhos lá cresçam sossegados e depois a gente vai lá de vez em quando dar uns tiros, convertê-los em carne suscetível de ser cozinhadas e comer. Adoro isso.
Vaca, por exemplo, de que se alimenta?
Capim. Só capim. Nasce também ração para as vacas, né? Para que a vaca produza mais, ela tem um desenvolvimento melhor, ela ingira mais vitamina, então dá-se ração também.
Mas a ração vem da onde?
Produtos animais e produtos vegetais. Por exemplo, o próprio sangue consiste em ração para a vaca, ou pó de osso. E componentes químicos. Aquilo que a gente ingere também por meio de pílulas, né? Uma coisa, dá umas pílulas para a vaca. Só que, como ela não gosta de pílulas, né? Ela mastiga, então você precisa disfarçar a ração.
E esses outros animais naturais, que no caso você ia dar uns tiros para obter?
Perfeito. Você quer saber quais são?
Não, eu quero saber.
Quase todos, quase todos.
De que eles vivem?
Olha, vamos ver. Carne é o que eu gosto. Rabo de jacaré. Jacaré é um bicho que deveria ser criado. Né? A carne dele é fantástica, formidável. Ela tem uma consistência mais ou menos rígida e o sabor parece a peixe. Você cozinha aquele um bom ensopado, mesmo frita o rabo dá para fritar. É um espetáculo, que ele come peixe. Peixe e animais mortos, né? Ele saneia os rios dos animais que morrem e que caem no rio, né? E come peixe.
Aves você não gosta?
Gosto mais de ver do que comer, né? Então são muito bonitas. Tem uma plumagem colorida. A maneira delas serem irrequietas. A forma, às vezes, em que elas voam, uma distingue-se da outra.
Elas são carnívoras em geral,
não? Não. Tem certos pássaros que, em cativeiro, você pode alimentar de carne, né? Existe um pássaro preto, cujo nome vamos esquecer. Você talvez conheça, chama-se Vira, né? Conhece Vira? Vira tinha lá, viu, claro. O Vira, você pode dar carne para ele, carne crua, ele come. Mas os pássaros realmente não são carnívoros, a não ser os abutres que comem carne morta, os gaviões, esse caça, ele come a carne da presa que ele próprio matou.
Esses outros que não comem a carne, eles comem?
O urubu, né? O abutre, ele come normalmente carne de animais mortos, que ele já encontra mortos, né? Que já estão num estado de decomposição.
Mas digamos, por exemplo, um papagaio.
Papagaio que ele come?
É.
Normalmente frutos de árvores, né? Mastiga coquinho também. Então, por isso que ele é bicão, né? Tucano também, né? Tucano e papagaio praticamente se alimentam dos mesmos tipos de frutos de árvores, né? O resto normalmente come semente de capim.